E nosso assunto agora, telefonia móvel. A gente sabe o quanto que a telefonia móvel cresceu na mão, literalmente, dos brasileiros, né? O Brasil tem mais de um celular por habitante e os brasileiros cada vez mais buscam no celular soluções para a sua vida. Educação, trabalho, relações domésticas, relações íntimas, pessoais. A gente hoje se comunica com quem a gente ama mais, né, na forma online do que no presencial, ainda mais no período de pandemia. Mas vamos falar sobre tudo isso com o Krieger. Krieger é diretor comercial da TIM. A TIM é a operadora de maior atuação no sul do país, também no Paraná. Antes de mais nada, Krieger, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN, muito obrigado aqui pelo espaço.
Meu caro, nós tivemos no mundo digital um crescimento que o pessoal fala, foram 5 anos em 1. Esse período de pandemia acelerou o uso do mundo digital. E as operadoras estão no foco disso, estão no centro disso, né? Tiveram que criar bases para isso. Como é que foi essa experiência de pandemia para as operadoras, no caso da que você representa?
Foi um período bastante intenso, né, Gilson? A gente viveu, né, essa questão toda do Covid e tal. Para eu te dar um exemplo, para te ver o tamanho da mobilização. Nós tínhamos um call center inteiro, né, que trabalhava num prédio comercial, em alguns prédios comerciais no Brasil, e de repente a gente teve que transformar esse call center inteiro, né, num home office. Então, assim, se para, se mobiliza, se leva todo o equipamento para casa das pessoas, se tem a preocupação da questão ergonômica, né, das pessoas poderem trabalhar de forma com saúde e tal. Então, assim, a gente teve que se readaptar de uma forma muito rápida, mas foi algo que veio para ficar, né? Então, a gente teve alguns problemas do ponto de vista, né, de lojas fechadas, né? Fica difícil para os empresários, mas também tem outras oportunidades. Cresce o comércio digital, né? A gente pode ser mais eficiente do ponto de vista financeiro e eu acredito que conseguimos passar bem pela crise e levando mais inclusão digital aí para o consumidor.
No sul do Brasil, vocês são hoje a maior operadora em atuação no sul do Brasil.
Somos a maior, temos 57% de market share aqui no Paraná, principalmente no Paraná, é a grande fortaleza da TIM.
Em Maringá, inclusive, vocês têm uma presença significativa, né?
Sem dúvida, Maringá, Cascavel, nós somos líder também. Todo o interior do Paraná tem cidades onde a gente tem mais de 70% da fatia de mercado, né? De cada 10, 7 clientes são nossos.
Quando você fala dessa fidelização do cliente, o que, que conta para isso? Porque hoje em dia as pessoas têm uma série de exigências que passam pela plataforma que vocês oferecem.
Acho que a grande preocupação que a gente precisa ter é com atendimento ao consumidor, né? O nosso presidente, o Pietro Labriola, ele lidera um comitê dentro da TIM, de experiência do cliente, onde ele estuda a jornada do cliente como um todo, seja do cliente pré-pago, do cliente controle ou do cliente pós-pago. A preocupação dele com esse tema é muito grande, né? A gente sabe que esse vai ser o grande diferencial no futuro, onde o telecom deve virar uma commodity, né? Do ponto de vista de dados. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre voz. Voz já é uma commodity, não tem nem mais. Todo mundo liga para o Brasil inteiro sem pagar nada por isso, né? Então, lembra lá atrás, a gente tínhamos VC1, VC2, toda aquela coisa, liga para outra operadora, paga mais caro. Hoje é uma commodity. E a gente sabe que no futuro, né, isso com a entrada do 5G, deve se tornar também, por isso, a preocupação muito grande em atender bem o nosso cliente.
Krieger, você falou um assunto importante. 5G, todo mundo quer, mas nem todo mundo tem. Quando que a gente vai ter da forma eficiente, e o Estado, às vezes, né, como é um Estado que vocês têm uma presença grande, como é que a gente vai ter o 5G e falar assim, está funcionando bem, não está caindo? Né?
Então, o 5G hoje, nós temos, existe o 5G, Gilson, de fato, que é o 5G que nós acreditamos nele, que é o 5G standalone, né? Esse vai ter o leilão, está programado, ontem eu estava vendo algumas notícias, deve confirmar para outubro. Antes disso, a gente prepara a rede, né, para fazer experiências de 5G com o 5G DSS, que nada mais é que a gente pegar todos os espectros de uma forma dinâmica e pegar essa antena 4G e deixar ela com um potencial maior, vai navegar acima de 100 mega e tal, dá uma experiência diferente, mas não é de verdade o 5G de fato. 5G de fato só depois do leilão para liberar a nova frequência. Até lá a gente se prepara com o 5G DSS, que é o 4G 4.5, seria o 4.9, né?
Vocês colocam o seguinte, estamos presentes nos 399 municípios do estado.
Essa com coisa que vocês rede 4G.
Quando você fala de colocar essa rede 5G, que como você mesmo disse, ainda está sendo, né, negociada, ela vai ser instalada futuramente, mas tem que preparar uma estrutura para isso. Você tem que deixar a coisa pronta, né? Para quando ela chegar a gente não ser pego de surpresa. E preparar isso é não deixar o que a gente chama de ponto cego, né? Fazer toda a cobertura no estado. Tem estrutura para isso hoje? Tem torre para isso hoje?
Como é que funciona, né? Hoje a gente, a preocupação muito grande de levar, a TIM tem a preocupação de levar até final de 2023 para o Brasil inteiro ter 100% dos municípios cobertos. Dentro desse tema, nós já temos no Paraná e Santa Catarina 100% dos municípios cobertos. Esse tema a gente está falando, né, de uma cobertura na área onde a população está, né, e não estamos falando de 100% da população rural. Para cobrir a população rural, tem um outro tema que a TIM tem sido protagonista também, que é o agro no campo, que vai nos trazer essas possibilidades, a gente pode falar lá no futuro. Mas até chegar ao 5G tem um longo caminho, né? Primeiro a gente tem que ter essa rede 4G toda instalada, precisa ter uma fibra importante nesse caminho para depois ligar as antenas 5G, e a gente vem numa evolução muito forte. Por exemplo, no Paraná nós também somos líder do 4.5, que é uma evolução do 4G, para depois chegar no 5G DSS, que nós já temos aqui em Curitiba, temos em Floripa, temos em Bento, no Rio Grande do Sul. Mas, de fato, né, muda muito a cobertura para o 5G, do 4G para o 5G. O 4G, a gente lembra, desde o 3G, aquelas torres imensas, né? E o 5G são pequenas torrezinhas, bem pequenas, de 1 metro quadrado, mas são um número muito maior de antenas. Então eu não preciso mais daquela torre gigante.
Você quer dizer que no futuro a gente vai ter... No futuro que eu falo, não estou dizendo que é daqui 2, 3 anos, não sei quantos futuros.
É mais ou menos por aí.
A gente vai ter o desmonte daquelas grandes...
Não, não. Essas grandes torres seguem dando suporte, né? Porque a gente tem hoje atendimento a alguns clientes até com o 2G, para você ter uma ideia, né? Então a gente segue, estamos desligando o 2G, mas 3G tem muita gente que usa. Mas o 5G é uma plataforma diferente, né? É 1 metro quadrado cada torre, mas eu preciso uma a cada esquina. E o 5G ele vai revolucionar não mais a vida das pessoas, né, nossas aqui, como o 4G revolucionou, onde a gente tem redes sociais, tem tudo isso. Mas o 5G ele vai atuar num campo muito específico também, principalmente do ponto de vista de inovação, que a gente vai estar falando na indústria, no governo, né? Ou seja, vamos poder ter cirurgia, como é que chama, com robôs, através de robôs. Bom, o médico pode estar lá no Japão e estar operando aqui, porque a latência é mínima, então ele consegue fazer.
Uma telecirurgia.
O próprio carro conectado, né? Então um carro sem motorista, andando sozinho, não pode falhar a cobertura, né? E além de não poder falhar, ela tem que ter o que a gente chama de latência muito rápido, que é quando tu clica no celular, tu vai acessar alguma página, demora um pouquinho. Aquilo ali é a latência. Depois a velocidade é boa. No 5G a latência é a realidade virtual, clicou... funcionou. Então essa é a grande diferença, estamos falando de agronegócio, estamos falando de...
Vou tocar nesse assunto, acho que você colocou um ponto interessante. Todo mundo usa para tudo, né? A internet, as redes sociais, as plataformas e, é claro, telefonia móvel. Você fala de indústria, agronegócio, educação, e a gente fala nisso tudo. Vou começar por aí, a gente vai dando capilaridade para a nossa conversa. Inclusão digital. A gente precisa da inclusão, desde o empresário, daquele que quer estudar, da questão da saúde que você colocou, produtor agrícola, seja ele pequeno, médio ou grande, e se usa muito. E vocês são cobrados para oferecer produtos e serviços para isso. Inclusão digital, qual a importância que isso tem para a telefonia móvel?
Eu acho que a telefonia móvel revolucionou, né, o mercado e trouxe muita inclusão social. Um próprio pré-pago hoje, um cliente com um poder aquisitivo bacana, passou a ter acesso à internet, né? A gente não tinha isso antigamente. Então, falando um pouquinho de inclusão social, começando aqui, por exemplo, pela plataforma de ensino. Né? A gente sabe hoje, uma pessoa que tem um curso superior ganha, em média, 170% da remuneração dele é mais alta do que uma pessoa que não tem um curso superior. A gente trouxe agora num dos nossos planos, que é o Plano Controle, que é um plano acessível de R$54,99, a plataforma da Ampli, né, que vai ser a maior plataforma mundial de ensino à distância, que inclusive é legal, porque a grande base, né, da Ampli é aqui, o DDD43, o DDD44, são onde eles são mais fortes. E a gente trazendo isso, né, eu fico sempre pensando, meu time está sempre trabalhando, está nas lojas, os vendedores, e hoje a gente proporciona para eles fazer um curso à distância, enquanto eles estão no transporte público, por exemplo, está com o seu fone, está vendo, está passando dentro do próprio celular todo o conteúdo, e daqui a pouco está formado, né, com um diploma através disso. Isso para mim é uma grande inclusão social, né? E ao alcance de todos. A plataforma da Ampli, ela comprime dados, então usa um pequeno dado, um pequeno espaço para os dados dentro da tua franquia de dados, e também usa muito pouco da memória do celular, porque a gente precisa entender né, que as pessoas que têm menor poder aquisitivo não têm um celular com uma capacidade muito grande de memória. Então, foi 100% adaptado para isso, trazendo uma grande inclusão social. Né? Outro ponto, Gilson, a gente estava falando também sobre o C6, né? Que é uma plataforma, é um banco totalmente digital, que não cobra nenhuma taxa. A gente sabe que o Brasil é um dos países menos bancarizados do mundo. Quando a gente traz isso para dentro do nosso plano, né, inclusive dando bônus para o nosso cliente, para ele ter o cartão do C6, também a conta do C6, estamos trazendo bancarização para o povo também.
Ou seja, então as operadoras na prática estão buscando cada vez mais parcerias que você possa gerar eficiência para quem usa e gerar facilidade de acesso, baixo custo. Né? Ela é uma intermediária na busca de prestar serviços que efetivamente parecem não ser dela, mas que ela tem que criar através de parcerias.
A estratégia da TIM é essa, né? A gente fala muito sobre o nosso negócio. Nós precisamos levar um grande número de experiências, né? E de verdade de inclusão social, que é algo que a TIM é bastante preocupado. Então essas são, né? A gente está procurando outras startups que venham revolucionar o mercado.
Ô, Krieger, você falou de agronegócio. A gente é uma região de agronegócio. Maringá é forte para vocês. Muito setor. Como é que é isso?
Principalmente vai vir por aí? Com as maiores cooperativas do Brasil, né? Então, hoje nós temos, já somos protagonista, tinha protagonista no modelo de agronegócio, mas a gente começou no Mato Grosso, onde lá tem grandes latifundiários, né? Estamos falando aí de fazenda de 60 mil, 100 mil hectares. E lá, numa parceria com esses empresários, eles foram lá e trouxeram, né, fizeram um investimento para que a gente levasse a cobertura para o campo. O que a gente precisa aqui é encontrar um caminho, já estamos aí falando, né, com as cooperativas, estamos falando, o Paulo Humberto, que é o diretor do nosso Grandes Contas, dos Contas Corporativas, mobilizando junto com o Kleber, que é o nosso institucional, uma forma de mobilizar as cooperativas para que a gente também possa levar o 4G no campo aqui. Tivemos até uma reunião entre o presidente da TIM, o Ratinho Júnior, para falar sobre isso, né? Devido à importância que tem o 4G no campo.
Quando você fala do produtor agrícola, das cooperativas, entrarem com o aporte estrutural para o sinal, como é que funciona essa parceria?
Aí é um modelo de negócio que nós ainda estamos desenhando, ainda não posso abrir maiores detalhes, mas tá evoluindo bem, né? Eu acho que a vontade é de todas as partes, então esse negócio vai acontecer. Mas eu queria te contar um pouquinho da experiência que já se tem, né, onde a gente colocou o sinal, né, para ser bem didático, o sinal no campo. Então hoje nós temos fazendas lá onde o trator anda sozinho, né, sem um motorista. E enquanto ele faz a colheita, ele já lê o solo por metro quadrado. Naquele solo onde ele está passando, tem um pH tal que precisa melhorar, ele injeta já, né, faz a injeção do remédio.
A máquina monitorada através do aplicativo desenvolve.
Fazendo a colheita e já está preparando o solo
para a próxima plantação.
De uma forma, né, pensando sempre no eco, né, no ecossistema, enfim e tal. Então, muito legal. E isso traz, né, produtividade para o campo. Depois a gente também está investindo bastante, são 2.800 quilômetros no Paraná que nós estamos colocando de investimento em estrada, porque a gente precisa monitorar a carga também, né? Para ver quando chega no porto, tudo para ter...
Isso pode ser para o usuário, por exemplo, também, não só para carga, para alguém que está na rodovia e
sim, pode chegar... Sim, não, o sinal vai estar liberado para todo o consumidor, inclusive do agronegócio. Quando a gente leva lá para o agro sinal, a gente libera para todo consumidor que está morando ali.
Ou seja, as pessoas que moram na região, na área rural, que antes eram consideradas quase que marginalizadas em relação ao telefone.
Foi a tua minha primeira pergunta, né? Quando a gente vai para o agro, a gente cobre aquela área toda.
Pequeno produtor, porque está falando de grandes latifundiários que investiram nisso. Quer dizer, para o pequeno produtor, aquele que tem a produção familiar, é sensacional você poder ter acesso a isso. Você pode, inclusive, ter uma relação de comercialização dos seus produtos, criar algumas formas de você mostrar a sua produção, desenvolver plataformas para isso.
Perfeito, até para vender na própria web, enfim, né? E aí esse é o modelo de negócio que a gente está trabalhando muito forte com as cooperativas, que são uma referência, né? As cooperativas do Paraná são uma referência Brasil.
Última pergunta, que eu acho que é aquela pergunta que todo mundo fica pensando, tá, de onde nós vamos parar? Quer dizer, a gente teve a experiência da pandemia, eu acho que foi para todas as operadoras uma experiência muito importante. Nós tivemos algumas mudanças que você colocou que agora vão se consolidando. Mas e o futuro? Qual é o futuro da telefonia na nossa vida? Até onde as operadoras estão pensando? Em quanto tempo estão pensando lá na frente?
Então, a gente hoje, né, quando a gente olha de futuro, fala-se muito sobre o 5G, né? Mas tem aí o leilão, né? Depois, o leilão, como é que ele funciona normalmente? A gente vai lá, compra a frequência, o que é muito legal, né? A TIM tem sido protagonista nesse cenário também. E o governo, ele está trabalhando um leilão não arrecadatório, porque normalmente, né, as operadoras pagavam, faziam um investimento muito forte para comprar a licença e ainda deveriam fazer um investimento muito forte para depois colocar a cobertura. Esse leilão, ele já vem com um caráter, né, que a compra da cobertura, a compra da frequência já vai fazer com que a gente utilize o investimento que vai ser em cobertura. Então vai antecipar. E no momento...
Então você já vai direto construir, estruturar para você poder melhorar o trabalho.
O investimento da compra já vai vinculado, certo, ao investimento de cobertura. E aí a Anatel, né, enfim, do próprio leilão, ela vai determinar quantas cidades acima de tantos mil habitantes vão ter que ter cobertura em tal percentual da cidade em tanto tempo. Certo. E aí tu tem um cronograma que nós precisamos seguir, né, que é acordado nesse leilão. Então isso é o futuro que eu te falei, depois lá, telemedicina, estamos falando, né, da medicina robótica, estamos falando do carro conectado, andando sem...
Esse, o drone me entregando uma pizza.
Os filmes de ficção que a gente vê estão chegando, né? É. Mas até lá tem um caminho importante que a gente precisa pensar no consumidor, trazendo essas experiências novas, como eu te falei, né? De inclusão social.
Segurança também está envolvida, Krieger?
Segurança, sem dúvida, né? A gente pode ter a cidade toda monitorada, né, com o 5G. O próprio 4G já ajuda muito, uhum, nisso. Mas como tem a questão da latência, né, a segurança...
A demora na hora de você plugar.
Isso, tá, né? A segurança é super importante. E o que eu acho legal, a gente tem uma novidade, eu podia encerrar aqui falando sobre esse tema. A gente vê hoje dois comércios, né, muito diferentes. É o digital e é o pessoa fia, é o físico, né, uhum, que a gente está falando aqui.
E-commerce e o físico.
E sempre as ofertas estão mais atrativas no e-commerce, né, uhum, por um custo menor das operadoras.
Com crescimento assustador, inclusive.
Exato. E a gente trouxe esse, no final de agosto, início agora de setembro, a gente está fazendo uma grande experiência, trazendo a mesma oportunidade que tem de oferta no digital para os pontos de venda aqui, né? Ontem eu estive visitando a turma aqui do Maringá Parque, ali com o Darcy, que é o nosso gerente, a Patrícia da Avenida, o Thiago da Brasil aqui. Temos várias lojas, né? Três outras lojas no centro, temos o Catuaí, time de varejo, podendo vender a oferta do digital. Estamos falando de 50 giga de bônus. Gilson, vale a pena dar uma olhada nisso, hein? 50 GB de bônus e 20 GB de bônus no controle, aquele que eu te falei que tem a Ampli. Então, isso é mais uma questão que a gente está pensando muito aí na experiência do cliente.
Ou seja, você baixar o custo do acesso à operadora para poder dar as pessoas plataformas.
Um custo materiais acessível, com um número de gigas que vai trazer essa inclusão social que a gente vinha falando.
Krieger, muito obrigado por essa conversa que a gente tem aqui na CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço e um bom dia aí para os ouvintes da CBN.
Conversei com o Krieger, que é diretor comercial da TIM para a região sul. Comentamos um pouco sobre as operadoras, o futuro, né, do mundo digital, do mundo mobile e aquilo que pode ser, inclusive, uma resposta para muitas angústias em alguns setores, como a educação, por exemplo, que o Krieger apontou, né, podemos ter uma educação mais eficiente, rápida e podemos ter um agronegócio que deve se revolucionar. Não só o grande produtor agrícola, mas também o pequeno. O médio produtor agrícola pode ganhar muito e muito com um mundo mobile mais conectado. E o 5G, que foi o tema principal, a chegada do 5G, que vai facilitar muito a vida dos brasileiros, agilizando dados e acesso à internet.